Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, bom dia.
Bom dia, e mais uma vez é muito bom estar aqui no programa, podendo conversar com os ouvintes.
Rodrigo, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Rodrigo, o trabalhador brasileiro chega a mais esse 1º de maio sem ter muito o que comemorar. Temos um desmonte continuado das garantias conquistadas historicamente pela CLT, uma precarização crescente das relações de trabalho, gestões que restringem ainda mais o acesso ao emprego formal no país. E tudo isso teve um incremento no governo Bolsonaro, com essa implementação da carteira de trabalho verde-amarela. Como é que a CUT observa essa celebração do Dia do Trabalhador, Rodrigo? Há algo que possa ser exaltado nesse momento?
Olha, o dia 1º de maio, ele é um dia de lutas, né? É um dia que demarca a memória da construção da luta da classe trabalhadora e é um dia que nós devemos usar para a ampliação da consciência de classe. Então, mesmo com todos os retrocessos que nós estamos vivendo no Brasil no último período, em especial aos direitos da classe trabalhadora, o dia 1º de maio tem que ser celebrado como um dia da construção da luta da classe e da ampliação da consciência.
Ainda que o cenário não seja dos melhores, Rodrigo, como é que vocês da Central Única dos Trabalhadores vão lembrar o 1º de maio? Haverá algum ato unificado das centrais? A celebração será realizada de que forma?
Em todo o Brasil haverá diferentes formas de celebração do dia 1º de maio. Todos os estados acontecerão algum tipo de ato, alguma ação. Em alguns estados terá entrega de alimentos a entidades carentes ou a famílias que estão necessitadas, porque uma das grandes marcas desse 1º de maio é o tema da solidariedade. Temos como palavras de ordem vida, emprego e democracia, que demarcam muito a luta do momento por vacina, por mais vagas de emprego formal, melhores direitos para a classe trabalhadora e a discussão democrática no Brasil da participação popular. E junto com isso, a solidariedade, que é uma das marcas que nós estamos levando. Então, acontecerão atos em todo o país, né? E também acontecerão transmissões virtuais de atos, como aqui no Distrito Federal, a gente vai fazer um ato virtual que vai apresentar as várias ações que os nossos sindicatos estão fazendo, os desafios da classe trabalhadora. Nacionalmente, a CUT, junto com outras centrais, tem organizado um ato nacional, mas aqui no Distrito Federal nós não iremos nos somar à transmissão desse ato por algumas críticas a presenças de algumas figuras que acreditamos que depõem exatamente contra isso que é o espírito do 1º de maio, que é um dia de celebração da luta da classe trabalhadora e da ampliação da consciência da classe.
Agora, parece que haverá a participação de políticos de diferentes correntes ideológicas nesse ato unificado, Rodrigo, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Houve críticas de alguns trabalhadores justamente por essa inclusão de representantes de partidos neoliberais nesse ato, como já aconteceu no ano passado. Você acha justa esse tipo de crítica, Rodrigo? Por que esses políticos de um espectro ideológico mais amplo, que tem um histórico de ataque à classe trabalhadora, foram convidados?
Como foi colocado na pergunta anterior, né, haverá a construção de um ato unificado das diversas centrais. Então, a construção de um ato com diversas centrais de matrizes ideológicas diferenciadas, ela gera esse tipo de situação. E aí há o convite a diferentes políticos, né, que não são exatamente ligados àqueles que acreditam na consciência de classe, de uma luta de classes, de construção de um sindicalismo de esquerda, de combate à destruição dos direitos da classe trabalhadora. Entre eles está aí o convite ao Fernando Henrique Cardoso para falar ao ato do 1º de maio, que, na minha opinião, é um erro muito grande a construção de um ato em que Fernando Henrique esteja presente. Fernando Henrique representa a destruição do Estado, a implementação de políticas neoliberais, uma política antissindical em que no seu governo enfrentou a greve dos petroleiros para tentar quebrar o sindicalismo brasileiro. Houve um governo de vendas de estatais, vendeu tudo aquilo que ele podia e conseguia vender, mas foi convidado por uma das centrais. E nesse processo de construção da unidade entre as centrais para o 1º de maio, acabou entrando como convidado de uma das entidades organizadoras. Eu acho que é um erro grande fazer esse tipo, ter esse tipo de presença em um ato da classe trabalhadora. Por isso que aqui no Distrito Federal nós faremos um ato nosso próprio, não iremos fazer a retransmissão do ato nacional das centrais unificadas, não concordamos com a presença de Fernando Henrique, de Rodrigo Maia, mas isso não significa que seja contra a construção de uma frente ampla, democrática, contra tudo o que está acontecendo no Brasil, contra o governo Bolsonaro, contra os desmontes que estão acontecendo no nosso país, contra os ataques à democracia, contra a própria vida e contra o negacionismo que esse governo vem promovendo durante a pandemia. Eu acho que é importante a construção de uma unidade, mas não no 1º de maio. Não no dia 1º, que é o dia da classe trabalhadora, que é um dia de conscientização e construção dessa consciência junto aos trabalhadores. O 1º de maio é um dia de luta, é um dia que demarca mortes de muitas pessoas para que os direitos fossem conquistados. E não é um dia de dividir palco com quem vende os direitos da classe trabalhadora, com quem trabalha para retirá-los. Então, nesse sentido, as críticas à presença do Fernando Henrique, que no ano passado já aconteceu e esse ano se repete, tem a minha voz de apoio, tem a solidariedade da CUT-DF, que, junto com outras entidades também que são filiadas à CUT, vinculadas à CUT, não concordam e não farão a retransmissão desse ato nacional das diversas centrais junto com a CUT.
Quais são os principais problemas, Rodrigo, que a classe trabalhadora enfrenta com esses governos ultraliberais que se apossaram do poder no nosso país nos últimos anos?
Olha, eu acredito que o principal e maior problema que traz esses governos ultraliberais é a quebra da soberania nacional. Nós temos algumas empresas públicas que são extremamente essenciais para a soberania nacional, que é a nossa capacidade de tomar decisões autônomas sobre o nosso futuro. Estamos dizendo da Petrobras, que é uma empresa importantíssima que explora e produz petróleo no Brasil. É importante que tenha um controle de uma empresa estatal, porque é uma riqueza mundialmente disputada e o liberalismo tem entregado essa riqueza a empresas internacionais, a interesses de outros estados e outros países, a interesses do capital estrangeiro. Temos a empresa de Correios, que está sendo ameaçada de privatização, e é uma empresa que tem uma função importantíssima de integração do nosso país. É a única empresa pública presente em 100% dos municípios brasileiros. Em muitos municípios, é uma agência dos Correios que é a referência de inclusão bancária de trabalhadores. É onde você consegue fazer a emissão de vários documentos, como é o caso do CPF. É onde você consegue ter a entrega de livros didáticos, de merenda escolar, de vacinas para os programas do SUS. Então, a empresa de Correios, ela é uma empresa de logística e integração do Brasil. E privatizá-la significa abrir mão disso, da nossa própria soberania. Isso sem falar dos nossos bancos públicos, e a exemplo aqui eu pego a Caixa Econômica Federal, que foi importantíssima no caso agora do pagamento do auxílio emergencial, e é um banco que deve ser usado para a promoção da distribuição de renda, de microempréstimos a pequenos empresários. Falando aqui, uma pequena costureira que quer melhorar o seu próprio negócio para poder continuar trabalhando, vai recorrer a um microcrédito num banco privado, não vai conseguir. Então, o banco público, ele tem essa função social. E todas as nossas empresas públicas, como é o caso do Serpro e da Dataprev, que detêm a informação de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, imagine entregar isso no momento em que nós estamos discutindo essas empresas de big datas, que onde a pessoa é a mercadoria, os dados pessoais das pessoas é a mercadoria a ser entregue e vendida. Então, o principal problema é a quebra da soberania, a nossa capacidade de tomada de decisão sobre o nosso futuro, decisões autônomas, decisões que possam levar o nosso país à frente. E é um liberalismo colonialista, né? Porque se submete ao capital estrangeiro, entrega as nossas riquezas para o exterior e não pensa no desenvolvimento próprio do Brasil.
Rodrigo, essa precarização das condições de trabalho, ainda que não seja restrita ao Brasil, é algo que se coloca de maneira mais evidente em países que têm um nível de desenvolvimento econômico e desigualdade social mais marcado, como há por aqui. Isso tem provocado uma queda vertiginosa do nível de renda da nossa população. Por que não há interesse do governo e da iniciativa privada em melhorar a qualidade do trabalho no Brasil? Para que a capacidade de consumo da população mais pobre seja ampliada e a economia melhore como um todo, especialmente em um momento de crise como esse.
Olha, se não me engano, foi em 2008 que a Revista do Brasil publicou uma matéria que saiu até na capa, em que ela mostrava que o sucesso do Brasil era o nível de empregabilidade e de salário, de pagamento de salários aos trabalhadores brasileiros. O que isso quer dizer? Significa que nós estávamos num processo de crescente do número de vagas de emprego que chegava a quase um pleno emprego. Tínhamos uma taxa de desemprego muito baixa, mas mesmo aquelas pessoas que estavam fora de uma vaga de emprego formal, se quisessem se colocar no mercado de trabalho, de alguma forma teriam condições de acessar um emprego formal. Isso é o que a gente chama de pleno emprego. E naquele momento, os acordos coletivos que regulam direitos de trabalhadores, que regulam toda a conquista, regulam o dia a dia das relações de trabalho, regulam o salário que vai ser pago com benefícios, estavam em alta. E nós tínhamos um nível de registro enorme de acordos coletivos. E os sindicatos eram o principal regulador das relações de trabalho, né? Eu me lembro que, inclusive, números do DIEESE mostravam que eram celebrados mais de 2 milhões de cláusulas de acordos coletivos no Brasil por ano, somando todos os acordos coletivos firmados ao longo de um ano, enquanto o Congresso Nacional regulava 50, 60 leis relativas ao mundo do trabalho. E ainda assim, boa parte dessas leis diziam respeito a dias comemorativos, datas comemorativas. Então, nós precisamos entender que é o pagamento de salários e uma condição justa, digna, de remuneração salarial dentro de uma contratação adequada que melhora a qualidade do Brasil. Faz inclusive funcionar a economia. Isso estamos discutindo dentro da lógica de uma sociedade capitalista. Não estamos nem discutindo uma revolução. Não estamos nem discutindo aquilo que prega a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. Estamos discutindo dentro da sociedade capitalista. Mas o capitalismo brasileiro é um capitalismo, como eu falei, né, que, pensado a partir das bases do colonialismo, da exploração máxima, e agora ainda voltado para o rentismo e para a especulação financeira em bolsa de valores. Então, esse tipo de pensamento empresarial brasileiro, da exploração máxima e do investimento para ganho no rentismo, quer mais é que tenhamos baixíssimos salários, muitos desempregados, Alguns empresários já entenderam que o que foi criado pela reforma trabalhista, que colocou milhares de trabalhadores na informalidade, está sendo prejudicial para si próprio, porque muitos trabalhadores têm entrado na informalidade competindo exatamente com algumas lojas de varejo, a partir da facilidade das importações por aplicativos de internet. Então, todo mundo agora virou um e-commerce, né? Nos últimos anos, os números mostram que várias empresas foram abertas no Brasil, mas na verdade são empresas de uma pessoa só, que criam um CNPJ para poder abrir um comércio eletrônico e disputar com o próprio varejo local, com o varejo tradicional. Muitas vezes, a gente cita o exemplo, o cara importa aquelas baterias externas de celular e monta uma banquinha no meio da rua para vender para quem está passando por ali, mas ao mesmo tempo está com seu celular fazendo vendas por internet, que vai ser entregues ou pelo correio, ou por algum parente dele, um amigo dele, um sócio dele, que vai fazer as entregas expressas. Então, a informalidade e a exploração máxima geram muitos problemas para a economia brasileira. E, como você falou, a melhoria da qualidade do consumo se dá a partir da valorização do emprego e do salário, coisa que nós já vivenciamos no Brasil.
Qual é a principal diferença do empresariado de hoje, Rodrigo, para aquele que tínhamos 30 anos atrás, por exemplo? Vocês da CUT conseguem identificar mudanças entre os representantes do grande capital ao longo do tempo?
Olha, eu não acho que haja uma grande diferença entre o empresariado de hoje ou de 30 anos atrás. Acho que a característica principal continua a mesma, né? A tentativa de exploração máxima do trabalhador, pagar o menor salário possível, tentar retirar direitos. Não à toa, esse empresariado foi quem apoiou a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. O que eu acho que há uma grande diferença de 30 anos para agora é a variação de investimento desse empresariado. Eles passaram a atuar também no, no, na especulação rentista, de títulos de bolsa, então muitas empresas tradicionais, muitas indústrias, muitas lojas de grande varejo têm também investimento em especulação financeira. Então, vivem disso muitas vezes e lucram muito mais com essa especulação do que com a própria venda de mercadorias ou a produção de riqueza. Então, essa talvez seja a principal diferença. O que faz com que grandes lojas, por exemplo, anuncie, façam anúncios de movimentações, de negociações, que vão fazer com que suas ações subam ou desçam na bolsa de valores. Isso é viver da especulação e é gerar riqueza sem produzir a riqueza. Então, é pura e mera especulação. Já vivenciamos isso várias vezes na história recente do capitalismo e sabemos que esse nível de especulação geralmente leva a grandes crises.
E os sindicatos, como eles têm conseguido sobreviver a todos esses ataques recentes dos quais foram alvo, Rodrigo?
Pois é, os sindicatos estão tendo que se reinventar desde da reforma trabalhista, que desregulamentou completamente as relações de trabalho e o mundo do trabalho no Brasil. Existem muitos sindicatos que estão discutindo fusão, né? Muitos sindicatos que estão se juntando. Nós tínhamos uma pulverização muito grande da representação sindical, muito em vista de como era regulado o sindicalismo brasileiro. E agora nós estamos vendo um processo inverso de fusão de vários sindicatos, né? Além disso, nós temos que fazer uma discussão muito forte sobre qual é o papel do sindicato. Não sobreviverão sindicatos cartoriais, sindicatos meramente que existem meramente para atender a interesses do próprio patronato, né? O sindicato, para existir, ele vai ter que apresentar para a sua base a sua importância para conquistar direitos, para defender os direitos conquistados e para poder fazer a construção da pauta que interessa às categorias. Então, é um momento que a desregulamentação trouxe de repensar o próprio sindicalismo no Brasil e reconstruir as bases de um sindicalismo de luta.
Diante de todo esse cenário caótico, o que ainda pode ser feito no campo da organização sindical para que a classe trabalhadora volte a ser valorizada no Brasil, Rodrigo? Como a CUT tem atuado nesse sentido?
Olha, de fato, esse debate sobre a organização sindical é um debate extremamente importante que nós temos que fazer nesse momento. O congresso da CUT, que aconteceu há 2 anos, já tinha muito, muito marcadamente essa pauta. Esse ano a CUT está num processo de plenárias que vão reavaliar a conjuntura e o plano de lutas. Lembrando que quando nós fizemos o congresso ainda não estávamos em meio a uma pandemia e, portanto, muitas coisas aceleraram dentro desse processo. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos levar em consideração dentro dessa organização sindical nesse novo momento é o crescimento da economia de plataformas, né? Nós tivemos uma explosão dessa forma de economia. Acho que a pandemia nos empurrou para o virtual de uma forma muito acelerada. Nós já tínhamos uma crescente de contratações de trabalhadores por meio de aplicativos que não havia um grande reconhecimento de que forma que essa contratação se dava. Eles eram considerados como autônomos, colaboradores, não eram empregados. Falando aqui dos trabalhadores que entregam alimento, por exemplo, não eram empregados nem do aplicativo, nem do restaurante que eles estavam levando a comida, nem da pessoa que estava pedindo a comida, ficavam num limbo de direitos e de reconhecimento. Nós precisamos avançar na organização desse tipo de trabalhadores, e não só entregadores, mas motoristas, prestadores de serviços diretos. Há um avanço da economia de plataforma sobre todas as formas de trabalho, sobre todas as categorias. E com a pandemia isso se intensificou, né? Muitos trabalhadores ficaram em casa, o home office explodiu, a forma de trabalho remoto se modificou, reuniões virtuais. Então, nós temos um novo cenário de organização do próprio mundo do trabalho, do fazer do trabalho, que precisa ser repensado diante dessa imersão no virtual. Por outro lado, nós temos algumas profissões que são essencialmente presenciais e que precisam ser melhor organizadas mesmo, ou melhores conscientizadas sobre a exploração a qual estamos falando aqui da construção civil. Junto com a pandemia, nós vimos também uma explosão de construção civil, né? As lojas que vendem materiais de construção cresceram muito no Brasil no último período. Foi um setor que cresceu bastante. Então, a organização sindical precisa levar em conta tanto a forma tradicional de se fazer o trabalho, que ainda existe em grande parte, como a nova forma de se organizar e fazer o trabalho a partir da imersão no virtual.
Com esses desafios que estão colocados, Rodrigo, com índices de desemprego e desalento batendo recorde atrás de recorde no nosso país, com a pandemia matando milhares de trabalhadores todos os dias diante da condescendência do governo federal, é possível se enxergar uma luz no fim do túnel? O que traz esperanças para vocês, representantes sindicais, Rodrigo?
Olha, eu acho que a luz no fim do túnel a gente sempre enxerga, né? Porque se não fosse isso, não estaríamos aqui fazendo a construção diária da luta. Então, o que traz esperança para nós é acreditarmos que é possível sim fazer a conscientização dos trabalhadores, lutarmos contra os retrocessos que estão sendo impostos, e que essa construção ela é coletiva, ela se dá de forma coletiva. Então, não gosto de fórmulas mágicas que apresentem respostas imediatas aos problemas. Eu acredito que a construção da solução e o alcance dessa luz que está no fim do túnel, ela é um processo coletivo, um processo paulatinamente construído no dia a dia da organização, da discussão com a base, com os trabalhadores. E é para isso que existe a CUT, é para isso que existem os sindicatos, e eu acho importantíssimo que nesse momento de grande ataque a gente resista bravamente à desconstrução da nossa importância na regulação da sociedade, de uma sociedade mais democrática e mais justa.
Rodrigo Rodrigues, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia do trabalhador amanhã, também deixar para você um ótimo final de semana e um forte abraço.
Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, agradeço o convite, me coloco sempre à disposição, estarei aqui sim sempre que for convidado e desejo a todos um ótimo final de semana e um dia 1º de maio de muita luta e muita consciência de classe.
Conversamos aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.